A Rádio Sputnik Entrevista.
A aviação comercial brasileira atravessa céus de turbulência nos últimos tempos. O aumento do dólar, que até bem pouco tempo estava próximo aí dos R$ 4,00, e que impacta muito o caixa das empresas, inclusive pela compra do querosene de aviação, a baixa ocupação, a redução do número de passageiros. Agora, o anúncio de que várias empresas internacionais estarão reduzindo frequências e voos para o Brasil logo após o fim das Olimpíadas, se junta à notícia de que a Embraer, a principal indústria aeronáutica brasileira, vai abrir um plano de demissão voluntárias para economizar 200 milhões de dólares em despesas. Esse momento particular da aviação brasileira pode ser analisado agora por um dos maiores especialistas do setor, que vai explicar aos ouvintes da Rádio Sputnik o que está acontecendo nos céus do Brasil. Vamos conversar agora com Dilson Menezes, diretor da GNG, Consultoria e Assessoria em Aviação. Boa tarde, senhor Dilson. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber.
Boa tarde, Mário. Tudo bem? É um prazer aí falar para os seus espectadores, né? A gente tenta esclarecer um pouquinho o que vem ocorrendo aí no setor aéreo.
Pois é, e esse setor aéreo que estava aí no mês passado na expectativa de uma grande reformulação com um projeto do governo que permitiria o aporte de até 100% de capital estrangeiro nas empresas aéreas aqui no país. Isso deu para trás e o endividamento é alto, né, senhor Dilson?
O setor aéreo é um setor muito sensível, né? Não apenas relacionado diretamente ao fator cambial, onde o dólar estava num patamar muito alto, vem reduzindo nesses últimos dias, mas ainda permanece num patamar bem elevado em relação a 6, 7 anos atrás, onde não apenas o querosene, como também o leasing das aeronaves e todo o material aeronáutico, ele é diretamente relacionado à moeda americana, né? Então isso impacta muito para a nossa aviação. E também o momento econômico que o país vem passando, né? Essa crise em todos os setores, isso diretamente está relacionado à aviação. Por quê? Porque a aviação está diretamente relacionada ao quê? Ao turismo, né? Muitas viagens também a serviço, né? Onde várias empresas estão optando em fazer um conference call, ou então uma audioconferência, ou então um outro método, né? Para economizar justamente nas passagens aéreas. E o setor também turístico é um dos principais, vamos dizer assim, se não é o primeiro momento que uma família brasileira corta os custos, né, que é no momento de férias, por exemplo, de uma viagem a passeio, e isso também vem impactando. Tá? Então, todo esse cenário. Nós estamos falando do setor aéreo como um todo, né, não apenas as empresas aéreas, como também os aeroportos que foram concedidos, onde fizeram investimentos bilionários, né, e o número de movimentos diários nesses aeroportos vem reduzindo drasticamente em relação a anos anteriores.
É um quadro difícil. E na sua opinião, há uma possibilidade de reversão desse cenário a curto prazo?
A curto prazo eu acho muito difícil, mas o setor, né, tem sentido que nesse último mês, né, daqui para frente, há uma expectativa, sim, que a economia do país ela venha a se estabilizar, pelo menos, e tentar recuperar alguma coisa para o ano que vem. Tá? A curto prazo está muito difícil, mas a gente espera no médio a longo prazo aí uma recuperação do setor aéreo, sem dúvida, que é um setor essencial, principalmente quando se fala no Brasil, né, que é um país de dimensão continental, onde é o transporte que se faz necessário, né, num país dessa envergadura, desse tamanho. Né?
Agora, algumas empresas de porte internacionais, elas estão anunciando justamente essa redução de voos e rotas aqui para o Brasil. É o caso da Korean Air, a Singapore Airlines, a Lufthansa, Air France e até a própria Gol, que está interrompendo os voos que ela tem para Barbados e Tobago, no Caribe. Né? Todas elas com a justificativa de adequar a malha à demanda do país. O senhor acha que não é meio precipitado as estrangeiras elas reduzirem isso logo após as Olimpíadas, não?
Normalmente, as empresas aéreas elas não têm muito fôlego, muito tempo para esperar a retomada. Então, quando elas percebem que há uma queda muito brusca na parte de movimentos com determinado destino, foi o caso que aconteceu na Gol, né, havia voos para Orlando, para Miami, que é um mercado muito competitivo, né, que tem várias empresas, não apenas brasileiras, que é no caso da TAM, como internacionais, que é o caso da América, da Continental, que faz esses voos ligando o Brasil e os Estados Unidos, uma competitividade muito, até mesmo desleal, tendo em vista que a moeda deles é uma moeda muito mais forte que a nossa, né? Eles começam a cancelar esses voos internacionais, tendo em vista até que o nosso, se já não bastasse a nossa crise econômica, também o dólar muito alto, isso desestimula, né, a viagem dos brasileiros a mercados exteriores, né? A gente tem que ver também uma aeronave, são duas mãos, né? São passageiros exteriores vindo para cá e também daqui saindo para lá. Então, quando uma empresa aérea sente esse declínio, né, é naturalmente o cancelamento e pode haver sim uma retomada daqui para frente, lá no futuro até a médio prazo, entendeu? Então, eu não vejo esse cancelamento como um cancelamento definitivo. É natural que não vai retomar dentro dos próximos meses, mas é uma readequação do mercado. Isso se faz necessário e é normal ocorrer essa avaliação de malha aérea a cada semestre, né? Então, isso, para mim, eu vejo como normal, vamos dizer assim. Normal dentro do cenário atual, né? Onde está vendo essa crise que a gente não pode também tapar o sol com a peneira.
A Rádio Sputnik conversou com Dilson Menezes, diretor da XNG Consultoria e Assessoria em Aviação, que analisou para os nossos ouvintes alguns dos motivos das dificuldades por que passa a aviação comercial no momento. Senhor Dilson Menezes, muito obrigado por nos atender mais uma vez e um grande abraço nosso para toda a sua equipe.
Muito obrigado pela oportunidade, Mário.
A Rádio Sputnik Entrevista.
A aviação comercial brasileira não está atravessando um bom momento e nem voando no chamado céu de brigadeiro. Uma das maiores indústrias desse ramo no Brasil, a Embraer, anunciou a abertura de um plano de demissão voluntária e um corte de 200 milhões de dólares nas despesas, após sofrer um prejuízo de 337 milhões no último trimestre. A companhia também cortou estimativas para entregas de aviões executivos e comerciais. Ainda também na área comercial, várias empresas estrangeiras estão reduzindo ou cancelando frequências e rotas no Brasil diante do enfraquecimento da economia brasileira e do aumento de lugares vagos em suas aeronaves. É o caso da Korean Air, Singapore Airlines, Lufthansa, Air France e mesmo a Gol. Para comentar a questão da Embraer, a Rádio Sputnik ouve agora Herbert Claro da Silva, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Boa tarde, Herbert. Prazer ouvi-lo.
Uma boa tarde também a todos os ouvintes, a equipe da rádio.
Pois é, Herbert. Como é que chegou a Embraer nessa situação e como o sindicato e os trabalhadores estão acompanhando esse momento?
Bom, na verdade, estão todos apreensivos, né? Trabalhadores de conjunto, não só trabalhadores da Embraer, mas como trabalhadores da região do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, estão muito preocupados. A Embraer, nós fomos pegos de surpresa, né, na semana retrasada, na verdade, né, quando ela anuncia, no final do mês de julho, a sua situação financeira do trimestre, né, com o prejuízo que você já anunciou, de 337 milhões no segundo trimestre. E aí, o que nos causou mais preocupação foi que desses 337 milhões, ela registra que 200 milhões ela teve que reservar para pagar uma possível multa de um caso de corrupção que está sendo investigado nos Estados Unidos. Então, a partir desse anúncio, os próprios trabalhadores já ficaram apreensivos, né, na última semana. O sindicato, inclusive, mandou uma carta pedindo uma reunião com o presidente da Embraer, que vai acontecer hoje essa reunião. E aí, nessa segunda-feira, a gente foi pego de surpresa com esse anúncio que a empresa fez do PDV, né? E esse anúncio do PDV, que afeta os trabalhadores, aí trouxe uma preocupação mais concreta em relação ao emprego e aos direitos dos trabalhadores.
Mas ela não chegou a cogitar estender o prazo desse PDV, ou vocês acreditam que pode haver a possibilidade, dependente do PDV, de cortes no quadro de funcionários?
Olha, cara, para ser sincero, a Embraer, infelizmente, não é a empresa que tem uma boa prática sindical em respeito à relação sindical. No ano de 2009, inclusive, para quem se lembra, a Embraer, mediante aquela crise econômica dos Estados Unidos, a Embraer demitiu mais de 4 mil trabalhadores. E ela demitiu 4 mil trabalhadores sem sequer conversar com o sindicato. Para os ouvintes saberem como foi, no dia 19 de fevereiro de 2009, que foi quando ela efetivou as 4 mil demissões, as demissões ocorreram pelas 2 horas da tarde. Às 10 horas da manhã, nós do sindicato protocolamos uma carta com a Embraer pedindo esclarecimento sobre os boatos de demissão que existiam. E no mesmo dia 19, às 11 horas da manhã, a carta dizendo que era só boato. Que se tivesse demissão, ela procuraria o sindicato.
E 3 horas depois, ela demitiu 4 mil.
3 horas depois, às 2 horas da tarde, ela efetiva 4 mil demissões. Então, essa é a postura de uma empresa que não respeita. Foi, inclusive, com isso que o nosso sindicato, naquele ano, entrou na justiça questionando isso, que demissão em massa não pode ser tratada dessa maneira. Hoje, a maior parte das empresas brasileiras, inclusive, se quiserem fazer demissão em massa, elas têm que negociar com o sindicato graças a essa ação que o sindicato nosso de metalúrgicos entrou em 2009. Que é um absurdo, entendeu? Não é possível que uma empresa lucre, explore os trabalhadores e depois faça uma demissão em massa como se isso fosse uma coisa assim, tipo capital. Então, eu sou muito apreensivo. A Embraer agora, pelo menos, está aparecendo até agora que mudou de postura. Porque ela marcou uma reunião com o sindicato hoje, nós vamos ter uma reunião hoje às 15 horas. O que a gente está esperando nessa reunião às 15 horas é que a empresa seja o mais transparente possível em relação às suas verdadeiras intenções, entendeu? Ela, por enquanto, está anunciando que é um PDV, que vai ser uma questão voluntária dos trabalhadores, mas é óbvio que tanto sindicatos como os trabalhadores de conjunto ficam preocupados se por acaso não atingir a meta do PDV, se depois não vem uma demissão, entendeu? Nós todos estamos apreensivos com isso.
É do histórico da Embraer abertura de PDVs, ou é, Herberto?
Não, não é. A Embraer, desde que ela é privada, inclusive, essa é a primeira vez. Desde que a Embraer foi privatizada, né?
E ela foi privatizada quando 90. Mesmo?
É, a Embraer, ela houve PDV enquanto ela era estatal, no comecinho da década de 90.
Entendi. Bom, então vocês agora vão ficar aguardando, como se diz, a bola da vez, está com a empresa. E ela vai sinalizar a vocês os próximos passos a serem tomados, não é isso?
É, nós vamos aguardar. Hoje tem reunião às 15 horas, ver qual o posicionamento da empresa. Nós, de certa maneira, já temos uma opinião crítica à situação, como óbvio, nós somos um sindicato que representa os trabalhadores, defendemos os interesses dos trabalhadores. É importante frisar, ainda não vive uma crise de produção. Não é igual às montadoras de carro, algumas fábricas que estão dizendo que o não está vendendo carro, ou que a economia do brasileiro está atrapalhando. Não é o caso da Embraer. Primeiro que a Embraer, ela assume, inclusive, isso publicamente, ela não depende do mercado brasileiro. O principal cliente da Embraer é nos Estados Unidos e Europa, é fora do Brasil. E esses países têm, de certa forma, é o que mantém a Embraer. A própria carteira de pedidos, que é a quantidade de aviões que a Embraer tem que fabricar, de pedidos, né, que ela tem de encomenda, garante a produção de aviões por 10 anos. Então, nós não vivemos um problema de produção. O problema é que a crítica que nós temos feito com a Embraer é que ela mesma anunciou que ela teve que reservar 200 milhões para pagar uma possível multa de um caso de corrupção que está sendo investigado. E ela está cobrando no PDV o mesmo valor, 200 milhões. Então, ela quer economizar, com demissão de trabalhadores, o mesmo valor para um caso de corrupção. Então, nós somos muito críticos a isso, é óbvio, entendeu? Qualquer cidadão de bem no Brasil que, né, que está revoltado com a situação de corrupção no nosso país, que vê que a economia brasileira está sendo afetada pela corrupção, vê que uma empresa como a Embraer também penalizando os trabalhadores e a sociedade por causa de corrupção. Então, é lamentável que estejamos passando por isso, entendeu?
Tá certo.
Essa é uma crítica que o sindicato já está fazendo de antemão sobre essa situação. Aquela velha história, né? A corda sempre rompe para o lado mais fraco, né? E agora é isso, as empresas fazem o que fazem.
E sobra para o trabalhador.
Acontece um caso de má administração, certo? Porque se houve um caso de corrupção, então tem que ficar a empresa administrou mal a situação e depois é os trabalhadores que pagam, entendeu? Isso não é justo. Eu, em ser vice-presidente, eu sou trabalhador da Embraer. Nós não autorizamos a direção da empresa a fazer isso, entendeu? Não parecia, inclusive, que era público a empresa fazer isso.
Bom, a Rádio Sputnik conversou com Herbert Claro da Silva, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, sobre o anúncio da abertura do plano de demissão voluntárias da Embraer para economizar 200 milhões de dólares nas suas despesas. Herbert, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço a você e a todos aí do sindicato.
Um grande abraço. Obrigado a todos os ouvintes.